Esta noite eu gostaria de trazer, mais do que uma pregação, um ensino das Escrituras. E que se você entender ele de verdade, ele pode ser um fundamento que vai transformar a sua vida. Agora, se você vem aqui para ouvir mais uma palavra, dar um choro e ir embora para voltar para a sua semana sem Cristo, você só perdeu sua viagem. Infelizmente, a maioria dos cristãos são cristãos nominais, eles estão acostumados a isso. Eles chegam na casa do Senhor, eles cantam os louvores, e quanto mais tecnológico, vou falar sobre isso, mais legal talvez aparente ser. Mas parece que eles não conseguem mais viver a prática da vida cristã. E isso é porque nós temos, pelos púlpitos da nação brasileira, um falso evangelho sendo anunciado. E que nutre as suas emoções, mas não transforma a sua vida. Em que você fica dependente da próxima campanha para chegar, talvez, para tentar conseguir mais uma bênção, quando na verdade tudo que você precisa é ser um seguidor fiel de Cristo Jesus, o Senhor. E eu tenho uma consciência tranquila aqui nesta igreja. Eu sei que aqui nós anunciamos o Evangelho de Cristo. E minha oração é que, um por um, o Senhor possa trazer fundamento a mim e à sua vida. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 15, versículo 11. João, capítulo 15, versículo 11, diz assim a palavra de Deus: tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus... Por quem? Pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Hoje eu gostaria de ministrar algo muito simples, mas que é um fundamento da manifestação do reino de Deus. A mensagem de Jesus tinha como tema central a manifestação do reino de Deus na terra. Lucas capítulo 10, versículo 9, a Bíblia diz: curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali, o reino de Deus se aproximou de vocês, ou o reino de Deus chegou. Outra versão, como eu disse, vai dizer isso. Isso foi importante para a mensagem dos apóstolos. Se é importante para eles, deve ser importante para nós. Lucas 9, capítulo 12, a Bíblia vai dizer que Jesus comissiona os 12, dá a eles poder e autoridade para curar enfermos, para expulsarem demônios e para anunciar o reino de Deus chegou. Uma verdade que você precisa entender é que o reino de Deus não é apenas uma realidade futura, ele é uma realidade presente. Um dia sim, nós experimentaremos o reino de Deus em sua plenitude. Mas Jesus nos ensinou a orar invocando o reino de Deus. Jesus nos ensinou a orar dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, o conceito de reino é um conceito que eu e você precisamos entender se nós quisermos viver a plenitude do que Deus tem. Colossenses capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz o seguinte: e Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Perceba que a Bíblia não diz que Ele um dia nos transportará, a Bíblia diz que nós já fomos transportados. Você andava oprimido por Satanás, você andava acorrentado e Jesus salvou sua vida, transportou você para o reino de Deus. Mas pastor, o que significa a manifestação do reino de Deus? A manifestação do reino de Deus é a ação do governo de Deus com todo o seu poder e autoridade, colocando em ordem todas as coisas. Vou repetir isso. A manifestação do reino de Deus é a ação do governo de Deus com todo o seu poder e autoridade, colocando em ordem todas as coisas. O que significa que quando o reino de Deus se manifesta na sua família, todas as coisas ficam em ordem. O que significa que quando o reino de Deus se manifesta no seu trabalho, todas as coisas são colocadas em ordem. Mas, pastor, como a gente faz então para manifestar e viver o reino de Deus? E se eu quero entender como que eu faço para viver o reino de Deus, eu preciso então entender alguns princípios básicos para que o governo de Deus seja estabelecido então em todas as áreas da minha vida. E um desses princípios muito básicos que você precisa entender esta noite é que o reino de Deus tem sua manifestação de forma coletiva. Se nós quisermos viver a manifestação do reino de Deus nas nossas vidas, nós precisamos compreender que o reino de Deus se manifesta na coletividade e não só na individualidade. E eu quero te mostrar como isso está presente nas Escrituras, não só no que diz respeito à manifestação do reino na dimensão terrena, mas nas dimensões celestiais. Toda a expressão do próprio Deus nas Escrituras, no Antigo Testamento, ou melhor, as principais expressões, vão encontrar seu sentido no plural. Quero te mostrar isso em vários textos bíblicos, hoje nós vamos ler bastante Bíblia. Gênesis 1:26, diz assim a palavra de Deus: e disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Perceba que o texto está no plural, o texto não diz eu farei, o texto diz façamos. Aqui é uma manifestação clara do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conjuntamente tomando uma decisão de manifestar na terra um propósito, que neste caso era criar o ser humano. Algumas explicações tentam distorcer essa compreensão, por exemplo, a ideia do plural majestático. O que é isso? É que diz que quando a gente vai se referir a uma majestade, nós colocaremos o pronome no plural. Mas isso vem muito tempo depois, então isso não encontra seu pleno sentido nesse texto. Aliás, quero indicar um livro para você, posso? Eu quero recomendar um livro escrito por um judeu convertido a Jesus como Messias. O título é Quem Almoçou com Abraão? Gente, que livro extraordinário. Quem almoçou com Abraão? E ele traz os originais hebraicos, porque a melhor interpretação nesse texto é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão conversando. Nós podemos ver isso em Gênesis capítulo 3, versículo 22, quando a Bíblia diz assim: então o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um, não como um de mim. O texto diz, como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Aqui, mais uma vez, eu vou encontrar o conceito de Deus no plural. Creio eu, repito, que é uma referência ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quando a Torre de Babel vai ser construída, nós mais uma vez vamos enxergar o mesmo padrão. Gênesis 11, de 6 a 7, e disse o Senhor: eis que o povo é um, todos têm a mesma língua, isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que eles planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua para que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Mais uma vez eu vou ver plural. Por que é importante eu entender a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque eu preciso começar a compreender que a manifestação base do reino de Deus é coletiva. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. É como se a palavra de Deus estivesse dizendo como que Deus se move ali. Primeiro, a graça, o perdão não merecido, aquilo que Cristo conquistou na cruz para mim, para você, que você não merece. Graça é favor imerecido. Nós vamos ver também o amor do Pai sendo revelado e o amor de Deus, nosso Pai. Nós vamos ver também a comunhão do Espírito Santo. Outro texto em 1 Coríntios vai dizer que o Espírito Santo, ele sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. E a Bíblia vai dizer um texto que muitas vezes, eu já disse nesse púlpito, que as pessoas interpretam errado: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Que mais? Aquilo que Deus preparou para aquilo que Deus preparou para os que o amam. Muita gente diz, é tão grande que ninguém sabe. Não é isso que o texto está dizendo. Os versículos seguintes diz que o Espírito Santo penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, e que Deus nos revela aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem. O que significa para mim que essa interação entre Pai, Filho e Espírito Santo, ela é vital na compreensão da manifestação do reino de Deus. Há uma sinergia, há uma unidade, há um conceito coletivo dentro do próprio ser de Deus, de tal maneira que a ideia de coletividade como expressão do reino se estabelece não nas realidades terrenas somente, mas nas realidades celestiais. Vocês estão me acompanhando até aqui? Deixa eu te mostrar isso na vida do próprio Senhor Jesus. Jesus, sem sombra de dúvida, poderia ter vindo à terra sozinho. Nascer, crescer, curar, libertar as pessoas e viver sozinho. Aliás, esse era um padrão daquilo que era estabelecido na época. Muitos dos líderes daquele tempo iam para os desertos ser eremitas. Mas Jesus decidiu caminhar com outras pessoas. Jesus tomou uma decisão. Ele disse: eu não vou viver a realidade do ministério sozinho. Eu vou escolher algumas pessoas extremamente imperfeitas para estarem comigo. Aliás, esta era a primeira vocação dos discípulos. Marcos 3:13 diz assim: depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele... Qual foi o critério que Jesus usou? O que ele quis. E vieram para junto dele. Então designou os 12, aos quais chamou de apóstolos, para... Para o que, igreja? E para os enviar para pregar. Qual é o primeiro chamado daqueles 12? Estarem com Jesus. O que aponta para mim um princípio espiritual muito poderoso. Pensa comigo. Se Cristo vivia a expressão plena do reino de Deus nas dimensões celestiais, de forma coletivamente santa com o Pai e com o Espírito Santo, seria natural que ele tomasse a decisão de manifestar na terra o reino, não de forma individual, mas de forma coletiva. Ele podia andar sozinho, mas ele escolheu andar junto, porque o reino de Deus é coletivo. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas você precisa entender esse princípio. O reino de Deus encontra a sua manifestação não no individual, mas no coletivo. Quer que eu te mostre como esse é o padrão em todo o Novo Testamento? A Bíblia diz que Jesus chama 70 discípulos, delega para eles poder e autoridade, para que eles saíssem pregando e manifestando o reino de Deus. Só que a Bíblia diz: não vão sozinhos, vocês vão de dois em dois. A Bíblia diz que ele os envia de dois em dois. Não seria mais lógico Jesus enviar de um em um? Eles não tinham poder e autoridade para manifestar sozinho aquilo que haviam recebido de autoridade delegada de Deus? É claro que sim, mas a Bíblia faz questão de dizer que eles foram de dois em dois. Jesus disse outro princípio espiritual poderoso sobre oração. Ele disse: onde estiverem ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. Por quê? Porque é a unidade que manifesta a realidade do reino de Deus na terra. Mas pastor, a Bíblia também diz: vai, fecha a porta do teu quarto, tranca a porta, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Sem dúvida, Deus quer e pode revelar-se individualmente, sem dúvida, tem uma porção no secreto, mas o que diz respeito à manifestação do reino de Deus, enquanto poder e governo de Deus sobre a face da terra, ele vai se manifestar no coletivo. Por isso que quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele diz: Pai, pão, não é pai meu, não é pão meu, é nosso. Porque na mentalidade do reino, o coletivo é fundamental. Pastor, isso é muito simples o que você está ensinando. Por que você está perdendo tempo com isso? É porque Satanás tem afrontado diretamente esse princípio. Nós vivemos uma cultura de uma geração cada vez mais individualista, que não quer ter contato aprofundado com os outros. Um estudo, por exemplo, tem chamado o que nós vivemos de individualismo tecnológico. Porque cada vez as pessoas têm mais relações tecnológicas e menos relações pessoais. Por isso as pessoas nunca estiveram tão conectadas online com as outras, mas nunca sofreram tanto de solidão, o que tem elevado os índices de depressão, de ansiedade. Porque quando nós nos separamos do princípio do reino que Deus estabeleceu, nós não conseguimos viver a manifestação plena do que Ele tem para nós. E o mundo tem andado assim. Até aí tudo bem. Mas eu vejo essa mentalidade entrando na igreja de Jesus. Nós temos visto cada vez mais a igreja se tornar um local onde há uma mentalidade de consumo. E muitos líderes e pastores têm falado isso. É como se elas estivessem adentrando as portas da igreja, esperando só uma alta emoção. E elas querem uma cadeira boa, elas querem um louvor legal. Elas querem algo que mexa talvez nas suas emoções. E se for assim, está tudo bem para ela, mas elas não querem um compromisso real com a igreja local. Por quê? porque elas são meras consumidores de culto. Elas vêm para a igreja, dão uma chorada, está tudo bem. Mas quando você precisa que elas assumam um compromisso, elas não vão. Por quê? Porque acham que o reino é individual e não coletivo. Você quer ver como essa mentalidade entrou na igreja? Nós não vamos parar de cantar, senão a gente não tem nem louvor mais para cantar. Mas os louvores antigos é como eles eram. Confiamos em teu infinito amor. Adoramos o teu nome. Como são os louvores hoje? Eu estou aqui, Senhor, vem aqui sobre mim. Eu estou aqui, Senhor, vem o Senhor me tocar. Porque a igreja tem se afastado daquilo que era a base do reino. Nós vamos parar de cantar? Não, irmãos, eu só estou te dando um exemplo. Agora, se a igreja de Jesus é a manifestação visível do reino de Deus na terra, o reino de Deus, então, tem sua expressão na coletividade e não da individualidade. E se a igreja não se expressa na comunhão real daqueles que em Cristo foram feitos irmãos, o reino de Deus não vai se manifestar sobre a terra. Conseguiu entender? Se a igreja, que deve ser a expressão do reino, naquilo que acontece nas dimensões celestiais, não consegue caminhar em genuína comunhão de unidade, o reino de Deus não vai se manifestar na face da terra com poder e autoridade. É por isso, meus irmãos, que Satanás tem entrado e atacado a igreja com apostasia nesses dias, nos tornando consumidores de culto, para que nós vivamos um evangelho teatral. Até mesmo a estética dos templos é voltada para facilitar a individualidade e não a coletividade. Para que todos estejam olhando para quem está na frente, como se fosse ungido do Senhor, e amém que os pastores sejam ungidos do Senhor, mas como se fosse aquele que vai te dar todas as respostas que você precisa, porque nós estamos distorcendo a compreensão do que é reino, e isso é uma estratégia demoníaca, porque se a igreja não conseguir ser igreja, nós não manifestaremos o poder e a glória de Deus nesse tempo. É por isso que a gente precisa de um monte de artifício espiritual para fingir que Deus está lá. Nós precisamos de determinados tons para mexerem nas nossas emoções. Nós precisamos de jogos de luzes, nós precisamos de fumaça, porque na verdade a glória talvez esteja ausente. Você está sendo contra isso? Não diretamente. Mas eu sei que isso tem sido um instrumento para afastar a igreja da compreensão real do que é ser a própria igreja. Pastor, isso parece muito legal, muito profundo, mas como isso se aplica a mim na prática? Você precisa entender que ser igreja, enquanto manifestação da expressão coletiva do reino, é uma decisão tão profundamente espiritual que ela afeta a sua vida. Eu quero repetir algo que eu falei. Jesus poderia ter cumprido sua missão sozinho? Ele escolheu 12. Dos 12, ele escolheu 3. Dos 3, tinha um peitudo que diz o texto que reclinava a cabeça no peito de Cristo. Jesus escolheu andar com 12 porque ele precisava manifestar a coletividade do reino de Deus na terra. Assim como nas dimensões celestes, o Pai, o Filho e o Espírito se relacionam em amor, ele precisava relacionar-se em amor para que o reino de Deus se manifestasse na face da terra. Porque não dá para manifestar amor sozinho. Eu vou repetir isso para ver se você entendeu. Eu estou pedindo muita graça de Deus para conseguir explicar. O Pai, o Filho e o Espírito se relacionam nas dimensões eternas em amor, em plenitude. O texto bíblico mostra que eles tomam as decisões conjuntamente, não é? Eles relacionam-se em amor. Quando Cristo decide vir à terra, ou melhor, quando o Pai o envia para a terra, neste momento, ele escolhe 12. Por quê? Para que o reino tivesse expressão coletiva. Por quê? Porque só dá para viver o princípio do reino, cujo título do reino, ou melhor, cujo nome do reino é Reino do Filho do Seu Amor, se eu for desafiado a amar. Então, quando eu vivo um evangelho individualista, ou eu sou um mero consumidor de culto, em que o que não me agradou faz-me ir embora, e se não tem tanta programação eu não fico, eu estou impedindo, não só na dimensão terrena, mas na minha própria vida, a manifestação do reino. Porque se eu não sou desafiado a viver o amor, eu não sou desafiado a viver o reino. Vamos embora. Jesus não escolheu 12 só para treinar eles, porque tinha uma missão depois. Quer que eu te prove isso? A Bíblia vai falar que Jesus está num alto nível de angústia. Ele está perto do seu martírio. A Bíblia vai dizer então que dos 12, ele chama 3 para estarem com ele. Jesus precisou da comunhão como fundamento de relacionamento e amor. E ouço dizer que o fato de Jesus chamar os 3 para estar com ele mostra a necessidade do amor como fundamento para a base da missão. Por isso, você precisa entender de uma vez por todas que ser igreja, ou melhor, para ser igreja, para viver a manifestação do reino de Deus na sua vida, não é a gente cumprir um monte de programação, não é a gente virar gestor de pequenos grupos, não. Ser igreja, cujo um dos aspectos naturais bases é a comunhão, como está em Atos 2:42, é decidir que eu vou andar junto efetivamente com aquele que está ao meu lado, a quem eu chamo de meu irmão. Se nós pensarmos a igreja a partir somente de uma gestão de projetos, nós não vamos conseguir manifestar o reino. Se você quer um lugar para ouvir uma palavra legal, cantar uns louvores, ser nutrido, mas você não se envolve genuinamente na comunhão, talvez você tenha inúmeras até justificativas para isso, eu quero dizer para você que você não vai viver a plenitude do que Deus tem. E esse é um dos motivos pelo qual a gente não trabalha só com culto. Porque é muito legal o culto, não é? Difícil é o grupo familiar que você nem vai. Você não vai porque você quer a dopamina da sinergia do ambiente. Aleluia. Você não vai porque está sentado ouvindo uma pessoa e se esconder nos seus pecados, nos seus delitos e as suas dores, é muito fácil. Por isso, para mim, um dos maiores ícones ou símbolos da manifestação do reino de Deus não é um palco, é uma mesa. Porque Jesus deu as suas maiores instruções comendo com aqueles 12. Sobre o seu martírio, ele fala sentado na mesa comendo com eles. Sobre a ceia do Senhor, ele fala na mesa comendo com eles. Sobre a descida do Espírito Santo em Pentecostes, ele fala na mesa comendo com eles. A restauração de Pedro, Jesus não tinha uma mesa, mas Jesus fez um peixe assado e comeu com eles. Mas a gente prefere o palco, a igreja dos nossos dias prefere o palco, porque o palco é mais fácil, porque é mais fácil nos esconder dos nossos pecados do que decidir ser igreja. Como eu falei, é por isso que a estética de teatros e casa de shows, em culto altamente emocional e cheio de luz, garante casa cheia. Os substitutos dopaminérgicos da glória de Deus cumprem sua função muito bem no coração daqueles que não querem se sentar na mesa com seus irmãos, porque querem viver escondidos. Cultos palcos oferecem banquetes individuais. Não é assim? Eu estou falando alguma besteira? Cultos palcos oferecem banquetes individuais. Mas cultos do reino só encontram seu lugar quando eu não estou sozinho na mesa. Mas meu irmão está comigo. Sentar na mesa da comunhão é difícil. Porque vai que eu falo uma besteira. É só comigo que acontece? A Jéssica me puxa debaixo da mesa. Que marido nunca foi cutucado pela sua esposa? Levante a mão. Todos que já foram, levantem a mão. Todos, né? Porque a... Eita! Porque a... Escute, igreja. Porque a mesa expõe. A mesa expõe. Isso significa que se quisermos ser exitosos nessa jornada, nós precisamos andar lado a lado. Nós precisamos de verdade chorar com os que choram, rir com os que riem. Entender que a dor do outro passa a ser minha dor, não num discurso, mas porque o reino é coletivo, desde as dimensões eternas. É o questionamento que ecoa pela eternidade que Caim fez. Depois que Caim mata Abel, a Bíblia diz que Deus se revela a Caim. E ele pergunta para Caim: Caim, cadê seu irmão? Qual foi a resposta dele? Por acaso, eu sou cuidador do meu irmão? Por um acaso, o que que eu tenho a ver com a vida dele? O espírito de Caim tem entrado na igreja de Cristo. O que eu tenho a ver com a vida dele? E para mim a resposta para a pergunta de Caim, que Deus não dá naquele dia, ele dá na restauração de Pedro. Quando de repente, comendo um peixe assado com ele, Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Irmãos, eu quero que você imagine a profundidade da cena. Jesus olhando nos seus olhos e dizendo: Danilo, você me ama? Você me ama mesmo? Você de verdade se importa comigo? Você me ama? Pedro diz: tu sabes que eu te amo. E Jesus por três vezes diz: então cuida das minhas ovelhas. Porque a expressão máxima de amor que nós podemos dar a Jesus é viver o genuíno amor na realidade da comunhão com os meus irmãos. Vou repetir isso. A expressão máxima de amor que nós podemos dar a Jesus é viver o amor genuíno na realidade da comunhão com os meus irmãos. É quando eu decido ser igreja. Eu sou um pastor chato, não sou às vezes, irmãos. Porque os líderes esquecem. Vou dar uma palavra em todos os líderes. Se um membro do seu grupo familiar faltou dois cultos, você tem que ir atrás dele, irmão? Simples assim. Mas vocês ficam esperando eu mandar mensagem. Vai você. Voltando. Porque a gente quer gente aqui, eu não estou nem aí para quantas pessoas vão estar aqui. Mas porque provavelmente essa pessoa não está bem. Agora, se a sua motivação é só porque alguém vai estar aqui, nem entre em contato, não é isso. É porque a pessoa provavelmente está em batalhas, em lutas. Mas sabe o que é? Hoje eu estou bem amoroso. Eu não, né? A palavra, né? Macio, né? Mas sabe o que é? Vamos falar a verdade? A gente não está nem aí para o nosso irmão. Eu estou aí para os boletos que eu tenho que pagar no fim do mês. Eu estou aí... É para se vai ter gente para servir onde deve servir. Eu estou aí, é que se eu vou ter que substituir alguém, eu não estou nem aí para o meu irmão. Mas essa mesma geração que não está nem para o seu irmão e que só está preocupado com o olhar para frente e o se firmar dentro de um culto que lhe agrada, quer viver o reino e quer viver um avivamento. Como? O reino de Deus só encontra sua liberação na terra quando aquilo que já acontece nas dimensões eternas se reflete nas dimensões naturais. Só que é muito mais fácil, queridos, vocês me dão mais uns minutos? Você está sendo edificado, né? É muito mais fácil induzir os crentes a um reino individual. É muito mais simples. Sabe por quê? Porque a genuína comunhão é a verdadeira plataforma de transformação da nossa vida. Se nós quisermos ser cada vez mais parecidos com Jesus, nós precisamos ter companheiros de jornada. É alguém que vai ser muito imperfeito, e eu oro para que ele seja muito, para você ser muito transformado. Eu tenho algo dentro de mim que o Espírito Santo me falou um tempo atrás. Eu chorando e dizendo, Senhor, não mata, mas mata. Enfim. E Deus falou, toda ovelha é difícil. É um canal de tratamento para o coração do pastor. Vai ser difícil. A Bíblia vai mostrar, por exemplo, Paulo brigando com o apóstolo Pedro, porque Pedro estava mentindo. O apóstolo Pedro, que pegou lá para 3.000, estava dissimulando. Eu nem tenho contato com gentios. Irmão, o apóstolo Pedro, líder da igreja em Jerusalém. Olha para a pessoa que está do seu lado. Você acha que ele é mais ungido que Pedro? Pergunta, a tua sombra já curou? Ah, tua sombra já curou? Mas nós vamos ver, por exemplo, Paulo andando próximo de outras duas pessoas no início do ministério. Quem lembra? Barnabé e João Marcos. Dá uma treta no meio da viagem missionária. Viu? Não é só as nossas vezes que dá treta. Estou brincando, nem sei se deu treta. Mas a Bíblia vai mostrar que eles se desentendem em determinado momento, depois ele volta, porque no fim da vida, Paulo está preso na prisão e diz assim, chama João Marcos. O segundo princípio é que a comunhão é a plataforma da manifestação da glória de Deus. Onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome ali, eu estarei. Escute. Somente quando a igreja de Jesus entender a profundidade da coletividade de se sentar à mesa é que o reino vai se mover na terra. Mas o problema é que a igreja tem sido um lugar de condenação e não de acolhimento e perdão. E aí agora eu vou criticar o outro lado, eu estou desse lado aqui. A gente não consegue conviver com o pecado do outro. Porque a gente esquece que a gente também é pecador. A gente não consegue se contaminar muito, não é? Por acaso eu sou cuidador do meu irmão. Mas a gente precisa ter coragem de abrir o nosso coração, abrir nossas fraquezas e encontrar um lugar de acolhimento. E talvez às vezes entender que o meu pecado na mesa vai ser confrontado e exposto. Porque companheiro de jornada não é só para dizer vai dar tudo certo. Companheiro de jornada é para dizer você é um prepotente, orgulhoso do caramba e Deus vai resistir a você. Companheiro de jornada é para olhar na cara do outro, não, cara não, na face é mais bonito. Né? Olhar na face do outro e dizer você está se achando a última bolacha do pacote, né? É olhar na face do outro e dizer, meu irmão, Deus não está se agradando disso. E correr o risco dessa pessoa não ficar mais na mesa. E eu acho lindo como Jesus nunca se preocupou com isso. Jesus fala, o meu corpo é verdadeiramente comida. A Bíblia diz, e seus discípulos, muitos dos seus discípulos já não seguiam. Aí Jesus olha e diz para os 12 que já tinham se lascado com ele. Vocês não querem ir embora também, não? Porque quem não tem um coração ensinável, disposto a ser confrontado, nunca vai viver genuína comunhão. O problema, irmãos, é que a gente se acha melhor do que os outros. O reino dos céus, ou o reino de Deus, encontra sua manifestação na terra, na forma coletiva. Por isso nós precisamos ser uma genuína família espiritual. Deixa eu falar o que você está pensando, seu pecador miserável. Mas pastor, ninguém vem atrás de mim. Ninguém me liga. Ah, vá se catar, você quer ser bajulado. Você quer ser bajulado. Você que a gente diga, ô, tadinho dele, tamanho crente velho. E qual é o meu papel? Ir atrás desse crente velho. E qual é o seu papel? Ir atrás desse crente velho. Sabe por quê? Porque um dia alguém não desistiu de mim. Porque um dia alguém não desistiu de você. Você lembra como provavelmente você era entojado antes de se converter? Igreja? Não. Vamos lá para o pastor tirar o dinheiro da gente. Quem dera, irmão, já precisou fazer tudo para mim, aleluia. Existe uma mesa posta, irmãos, de um banquete espiritual. E Deus tem falado isso com essa igreja de tantas formas. Mas você tem que decidir sentar na mesa. Rasgar o teu coração e dizer, eu preciso de ajuda. Ou rasgar o teu coração e dizer, eu quero viver isso, Daniel. Esses dias eu estava meio chateado. E eu falei um negócio que depois tive que pedir perdão para Deus. Falei, Deus, eu estou vivendo tudo o que o Senhor disse que eu viveria. Até mais. Então cada um decida por si. O Espírito Santo falou comigo dias depois, porque ele é um gentleman. Essa mensagem. Como eu vou ser feliz, plenamente, se aqueles quem eu cuido não estão comigo ainda vivendo a plenitude dos seus propósitos. E Deus foi me ministrando tão profundamente, porque parece que há 3 semanas Deus faz eu fazer coisas que eu não fazia desde o início da igreja. E é como se ele dissesse, é porque você não pode se contentar em chegar só no destino. Eu dei aquelas pessoas para você ajudar, você tem que pegar elas para ajudar elas a chegarem. Só que é difícil sentar na mesa. Mas tem umas formas de facilitar. Primeiro, é entender que todos estamos sendo aperfeiçoados. Todos nós, irmãos. Olhe para o Pedro do seu lado, pergunta de novo, sua sombra já curou? E quando eu entendo que todos estão sendo aperfeiçoados, eu me torno servo do meu irmão e não juiz dele. E quando eu entendo que todos nós estamos servindo ao mesmo Deus, todos nós aqui estamos caminhando para o mesmo propósito, quando eu entendo que todos temos o mesmo Pai, como eu não vou sentar na mesa? Sabe qual é o benefício de ser igreja? Você sente o Senhor aqui? Ah, Senhor. Por isso, irmãos, que Satanás ataca tanto a unidade da igreja. Porque se ele consegue fazer o coletivo virar individual, ele impediu a manifestação do reino. Benefícios. Faça assim. Diga, eu vou ter. Diga bem forte, eu vou ter.
Eu vou ter.
Quem me confronte. A Bíblia diz no livro de Hebreus que nenhuma disciplina na hora parece boa, mas depois ela produz frutos. Segundo, eu vou ter quem me ame. Eu vou ter um monte de pessoas imperfeitas para chorarem comigo. E às vezes essas pessoas nem vão entender o que eu estou passando. Mas elas vão decidir chorar comigo. Eu vou ter quem me levante quando eu estiver caído. E diga, não desiste não. Jesus tem algo especial para você. Não desiste não. Aquele que começou a boa obra, há de completá-la. Não desiste não. Um dia talvez Deus restaurou meu casamento e pode restaurar o seu. Não desiste não. Eu já vi Jesus fazer tanta coisa. Não desiste não. Não desiste. Em último lugar, tem muitos benefícios, mas eu sei que eu já estou falando muito hoje, né? Você vai ter conselho. Pare de ser prepotente e decidir as coisas sozinhos. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Sabe, essa não é uma palavra que vai te dar vitória agora. Mas é um fundamento que, se você entender, vai te levar a uma vida de vitória. Porque aquele que decide ser igreja e não só ir à igreja, entenderam isso? Aquele que decide ser igreja e não só ir à igreja, estará na dimensão do reino, numa expressão profética do Pai, do Filho e do Espírito aqui. Deus tem chamado essa igreja para coisas tão profundas. E sabe, às vezes a gente está fugindo do básico. Mas eu quero encerrar com isso. A gente precisa aprender a sentar na mesa com Mefibosete. Você sabe quem foi Mefibosete? Filho de Saul. Que... Filho de Jonatas. Neto de Saul, que quando estava uma guerra, Babá deixou ele cair, e ele ficou manco. Um dia Davi está no palácio, sentado na mesa, e diz, será que tem alguém da casa de Saul, ou dos descendentes de Jonatas, para sentar aqui? Talvez não faça muito sentido na cultura atual, mas... Alguém coxo, alguém enfermo, era alguém considerado impuro. Alguém que talvez estivesse debaixo do juízo de Deus. Mas sabe, Davi, como figura do próprio Cristo nesse cenário, diz, Mefibosete, esse que vocês estão me falando, chama ele. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando Mefibosete se aproxima da corte e vê Davi, ele fica morrendo de medo. Ele achava que Davi queria exterminá-lo, mas Davi chama Mefibosete e diz, Mefibosete, senta na mesa comigo. Eu quero olhar nos teus olhos, Mefibosete. A gente só vai ser igreja quando a gente aprender a sentar na mesa com os impuros, com os que ninguém quer, com os endividados, com os sem dinheiro. E a gente disser assim, é difícil amar Mefibosete, ele é todo torto. É difícil amar essa pessoa, mas eu decido sentar com ela na mesa. E mais, eu que sou rei, vou servir Mefibosete. Quando a igreja de Jesus Cristo entender isso, a gente vai viver o reino. Sabe, irmãos, às vezes a gente só quer as curas. Ontem eu preguei num lugar e Jesus curou tanta gente. Jesus libertou, os demônios saíam gritando. Foi extraordinário. Mas o que aconteceu ontem não é mais espiritual ou menos do que a mensagem de hoje. Porque Jesus nunca se impressionou com quem manifestou poder. Jesus sempre buscou aqueles que se envolvessem com amor. Que igreja nós queremos ser, irmãos? Será que dá para Mefibosete entrar aqui e sentar na mesa com a gente? Será que ele seria bem-vindo? E sabe qual é o maior problema disso? A gente não percebe que nessa história a gente não é o Davi. A gente é Mefibosete. O manco somos nós pelo pecado. Os falhos somos nós pelas dores da alma que a gente não consegue vencer. O manco somos nós que ainda somos orgulhosos e que não queremos sentar na mesa para ser igreja, porque a gente não quer enfrentar o que a gente precisa enfrentar. Mas enquanto a gente não fizer isso, o reino não se moverá. Você pode se pôr em pé. Ai, eu te amo tanto, Jesus. Você só vai viver individualmente o que Deus tem para você, se você decidir andar junto. Diga comigo: é a mesa e não o palco onde o reino se revela. Ser igreja é andar em comunhão. Ser igreja é ser família de Deus. Essa é a proposta de Jesus. Irmãos, quando eu falo essas coisas, eu não quero criticar nenhuma igreja específica, tá bom? Eu estou criticando uma mentalidade que está se expressando em algumas coisas e as pessoas não estão enxergando. Quantos querem ser cuidadores dos seus irmãos? Você quer mesmo? Vai ser difícil, viu? Eu estou nesse trabalho há algum tempo. Mas quando eu vejo um transformado, tudo vale a pena. Eu vou falar algo que eu creio que é uma direção do Espírito. Não esteja numa igreja que você é um número e não consegue ser família. Porque na verdade você está num lugar de palco. Texto que eu não pus ali, mas Deus me deu na sala de oração. Atos 4:32. Era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era própria, mas todas as coisas eram compartilhadas. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e distribuía-se a cada um conforme a sua necessidade. A igreja primitiva não tinha pessoas necessitadas, não porque Deus fez todo mundo rico, mas porque era impossível uma igreja cheia do Espírito olhar para o outro passando necessidade e não compartilhar aquilo que tinha. Isso é ser igreja. E se você não quer viver isso, esta não é a sua igreja. Eu estou falando sinceramente, com muito amor.